הפרשה קומסה, פסוק פרה, וישמע יתרו כהן מדיין, יתרו, הוביו, כהן מדיין, אם כי אלה יתרו, יתרו אלה הפר, התורה כי אתה קונטון, כן, כי אלה סי יתרו, אלה כהן מדיין, אלה הונדוס מיוריס, פאדריס די מדיין, חותן משה, אלה הוא סוגר די משה, את כל אשר עשה אלוקים, איתו יתרו, איסי יתרו, כאלה סוגר די משה, אלי הוביו תודו כי השם פייז למשה ולישראל, עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, כי השם, תראו, הוא פה פשוט יהודי מצרים. וכל אלה הוביו איסו, פעל התורה, ואיקח איסרו, איכו איסר מוישה, את ציפוירו, איש את מוישה, אחר שילוחהו, ילי, פעל התורה, כי כליטרוסי, Ele foi com elas, com ela e com os filhos, foi para o deserto. E ele, através disso, ele itgayê. Ele se converteu. O sogro de Moshe Rabbeinu, depois que ele ouviu todos esses milagres que aconteceu com o povo judeu, em Mitzrayim, Mitziaf, Mitzrayim, tudo, ele se converteu e ele veio no deserto junto com a filha dele, que é a esposa de Moshe Rabbeinu, e com os filhos de Moshe. Então a Torá conta... ויבוא יתרו חוית למוישה לבניו ואשתו אל משה מבעד ואילי מנדו מסרג'לו פעלנו כליסטה וינדו קונטה התורה ואיצי מוישה לקלס חויסנה ואשתחו איתה מוישה רבנו פוי חסדה וסוגרו דלי אלי תודו מונו פוי ז'ונטו איסי הז'ואליארם איסי אליסי בנז'ארם ואיספר פעל התורה ואיספר מוישה לחויסנה אסכולה של האוספה השם לפארי למצרים על אידיס ישראל אסכולה תלועה שמצועוסה בדרך והציל עם השם. Então Moshe Rabbeinu contou para isso mesmo todos os acontecimentos que aconteceram nos últimos tempos lá com o povo judeu, desde que ele foi para Mitzrayim. Muito bem, então tem aqui algumas arôs muito fortes e algumas lições muito, muito importantes que dá para tirar para nós. Número um, tem aqui uma pergunta que todo mundo faz, todos os farim fazem, que a resposta tem que ser uma lição muito forte para nós. O que a Torá fala? Vaishma Yisroi Kohen Midian. Yisroi, o sogro de Moshe Rabbeinu, ele ouviu Eskol Asher Asa Elokim no Moshe Yitziat Mitzrayim, Ki Hotzi Hashem Et Yisrael Mitzrayim. Só Yisroi que ouviu? O único que ouviu dos Goyim foi Yisroi? Vocês se lembram que na Shirá, que a gente falou semana passada, a Torá conta... Vamos ler de novo para ver. Chamou a mim Mirgazun. Todos os povos ouviram e ficaram super aflitos. Rilochas, estavam tremendo. Yoshe Ploches, as pessoas de Ploches, Plishtim. Os Nivalo Alufei Edom, as pessoas de Edom, os ministros de Edom, também ficaram tremendo também. Eile Molho Abuchesai Moiroa, os ministros também de Moab também. Namorico Kolish Vekena, a Torá conta, como todo mundo sabe, que todo mundo, o mundo inteiro ouviu o acontecimento de Tziat Mitzrayim, e não só ouviu, como viu também, como está escrito, que todas as águas do mundo inteiro se partiram aos dois, quando o mar quebrou, partiu aos dois. E como a Torá conta, que todos os povos ficaram tremendo de medo no acontecimento desses. Então todo mundo ouviu essa história de Kriyat Yam Suf. Como que a Torá chega e conta, vai Ishma Yisroi? Yisroi ouviu. Só Yisroi que ouviu? Todo mundo ouviu, o mundo inteiro ouviu. Então, claro que o Pshat, a Pashut, a resposta simples é verdade. Só Yisroi ouviu. Mas todo mundo ouviu e ficou no ouvir. Yisroi, ele tirou uma conclusão através disso. Ele não só ouviu, e sim tirou uma conclusão. Então, a Shon Durashi, que se fala... Vaishma Yisroi. O Torashi fala, Mashmua Shamauba. Que Shmua que ele ouviu e ele veio? Kriyat Yam Suf, Murchem et Amalek. Vamos ver esse Rashi mais tarde. Mas o Rashi fala, Mashmua Shamauba. Que ele ouviu e através dele ouviu, ele veio. Ele veio se converter. Outros ouviram, mas não mexeu nada com eles. Esse sim ouviu e mexeu alguma coisa. Qual que é o Pshat mesmo? Por que mesmo? Só Yitro, ele veio e ele se converteu. E todo mundo que viu e ouviu essa história ficou na mesma, não mexeu nada com eles. Aqui fala o Sifrei Musa, um negócio muito, muito importante. A Mishnah em Pirkei Avot fala uma das coisas, as 48 coisas que Mem Hedvarim, Shatorah Niknit, tem 48 coisas que através, que através delas, virtude seria, que através dela a pessoa pode adquirir Torah. Uma das coisas é Shmiat Ozen. Shmiat Ozen quer dizer que o ouvido ouve. Para os farim que essa midá, já falamos uma vez sobre isso, essa midá de Shmiat Ozen, de ouvir, é uma midá super importante. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, é claro que ouvir todo mundo ouve. Deus me livre, alguém que é surdo, ele não ouve. Mas pessoas normais que não são surdas, todo mundo ouve. Mas tem ouvir e tem ouvir. Tem pessoas que ouvem uma coisa e não mexe nada com elas. Ouvem, tudo bem, não mexe nada. Ouviu, entrou por um ouvido, saiu pelo outro ouvido e tudo bem, continua na mesma. Não é que não ouviram, ouviu sim, mas pronto, não mexeu nada. Tem pessoas, quando elas ouvem uma coisa, elas colocam isso no coração delas. Elas pensam sobre isso, elas querem tirar conclusões. Mexe com elas. Isso é outro tipo de ouvir. Por exemplo, um shiur de Chumash também pode ser a mesma coisa. Tem pessoas que podem ouvir um shiur de Chumash ou um shiur de Mussar. É legal, é gostoso, coisas bonitas, mas entra, depois sai, pronto, não mexeu nada com ela. Mas outra pessoa que não, ela ouviu, então ela pensa consigo, o que ela pode tirar? Que conclusão ela pode tirar desse shiur? Qual que é a lição que ela tem que tirar? E mexe. Infelizmente, muita gente, o Shmiat Ozen fica nisso, fica aqui, ouviu, pronto, acabou, mas não mexe nada. Isso não é o ideal, não é o ideal, isso é longe do ideal. O ideal é que a pessoa, quando ela ouvir e aplicar, e colocar no coração as coisas, não só ouvir por sabedoria, eu sei, pronto. Isso fala a Torá, que essa foi a diferença, é muito, muito forte, entre Yitro e entre os outros povos. É verdade. O mundo inteiro ouviu. O mundo inteiro. No mundo inteiro ouviu e viram. Mas pronto, acabou. Entrou por um ouvido, saiu por outro ouvido. Pronto, acabou. Aqui a Torá conta. Ele teve outro tipo de Shmiah. Ele, quando ele ouviu a história de Yetziat Mitzrayim, quando ele ouviu a história de Kriyat Yamsuf, ele ouviu e ele não ficou pronto, acabou. Aí ele começou a pensar, mas que conclusão que eu tenho que tirar? Que eu tenho que tirar disso? E ele chegou à conclusão, através disso, que ele quer se converter. Quer fazer parte de um povo tão querido por Akadosh Baruch Hu, que fez tantos milagres por ele. Quer dizer, para ele, achmiar, o ouvir, não ficou só no ouvir e pronto. Ele tirou uma conclusão através de ouvir. E isso fala Rashi, Ishma Isro, é claro, todo mundo ouviu. Mas quem tirou conclusões, quem que colocou na prática o que ele ouviu, foi Isroi. Mashmuah chama Uba. Ele ouviu e através disso ele veio se converter. Aqui até um subo mechemet amalek. Uma vez eu ouvi que quando tinha a Primeira Guerra Mundial, são muitos da cidade de Kruk, que é Krakow, na Polônia, fugiram para Viena, que era a capital da Áustria, e é ainda Viena, fugiram para Viena. E estava no tempo de Hanukkah, o Betacnes estava cheio, o Rabino estava falando uma drachá sobre Hanukkah, e estava contando sobre a grandeza, a força dos Hashmonaim que eles fizeram. De repente o Rabino fala assim, com voz bem forte, onde estão os Hashmonaim de hoje em dia? E ele começou a falar, o Rabino, que hoje em dia, educação para os meninos tem. Tem Hadarim, Talmud Torah, que eles estudam Torah, os meninos, e depois vão para Yeshiva. Então isso não falta. Falou ele naquele tempo da Primeira Guerra Mundial. Mas para as meninas, falou o Rabino, não tem nada para as meninas. Onde que estão? Onde vai ter a pessoa que ela vai chegar e vai começar a fazer para as meninas também? Fazer alguma coisa. As meninas, elas só estudam em escola. Estudam. E domingo, as meninas têm aula, um pouco de aula de judaísmo. Falou, rapaz, isso não é nada. As meninas também têm que ter escolas judaicas, que se estuda a Torá, estuda a educação judaica, tudo. E onde que nós vamos fazer? Assim que o Rabino falou uma drachá. Naquele episódio, naquela drachá, em cima, no Ezrat Nashim, que estava cheio, tinha uma mulher chamada Sarah Schmierer, que ela era de Kruk, de Krakow. E ela ouviu o que o Rabino falou. E ela depois, quando voltou para Krakow, ela chegou e começou a juntar meninas, começou a dar aulas de coisas judaicas, de judaísmo, de Torá, e assim começou a fazer mais um grupo menor, um grupo maior, e ela que foi até que ela fundou a Beit Yaakov, que é a escola de meninas famosa que nós temos até hoje em dia. Foi ela que fundou a Beit Yaakov, foi essa mulher que ouviu a drashá daquele rabino lá, e ela pegou sobre si e ela fundou isso. Assim me contaram a história que começou, que a Sarah Schneider fundou a Beit Yaakov. Então, a pergunta é essa. Naquela drashá daquele rabino, não estava só a Sarah Schneider, só essa mulher. Tinha muitas mulheres ouvindo, tinha muitos homens ouvindo aquela drashá do rabino, que ele chamou a atenção sobre esse assunto, que as meninas não têm aonde se educar em escolas. Por que só a Sarah Schneider foi a que tomou a conclusão, colocou isso no coração, e ela que fundou? Por que só uma? Por que só ela? Então a resposta é essa. Acho é muito importante para nós sabermos. Muita gente pode ouvir uma graxá, pode ouvir um shiur, pode ouvir um mussar de alguém. Mas não falo que não ouve. Aqueles que não ouvem nem tem o que falar. Mas aqueles que ouvem, sim. Mas ouve, entra, sai, pronto, acabou, não mexeu nada. Isso não é o objetivo. O objetivo é aquela graxá do rabino. Pode ser que todas as mulheres ouviram até, mas ouviram com uma graxá. Pronto, acabou. Sarah Schneider, depois que ela ouviu, ela aplicou isso, ela pensou, então, o que eu vou fazer? Eu ouvi isso, então, a conclusão é, eu tenho que ajudar para fazer alguma coisa para as meninas. E ela foi e fez. E saiu disso aquela Sarah, a Beit Yaakov de hoje em dia. Quer dizer, isso é a mesma coisa. Todos os povos ouviram os milagres que aconteceram quando os judeus saíram de Mitzrayim. Mesmo assim, não mexeu nada com eles. Então, saiu incrível. A pessoa pode ouvir uma coisa que dá para tirar muita conclusão disso, mas não tira, não mexe. Ele ouviu e disse, ele tirou a conclusão, mexeu com ele e ele foi e se converteu. No mesmo sentido, antes eu quero falar sobre esse Rashi, o primeiro Rashi, mas no mesmo sentido, em relação a Shmiata Ozen, tem sobre um outro assunto também que também falamos uma vez, eu acho. Shmiata Ozen tem relação a duas coisas. Uma coisa é a pessoa ouvir, quer dizer, ouvir como falamos agora, não só ouvir. Ouvir quer dizer ouvir e colocar na prática. Ouvir e colocar no coração, para mexer. Né? Não só ouvir, entrar e sair e pronto. Isso é uma coisa. Tem outra coisa importante que se vê nessa paraxá também. Shmiata Ozen quer dizer ouvir... uma pessoa ouvir críticas. Isso é muito importante. A pessoa... Normalmente, pessoas não gostam de ser criticadas. É a natureza das pessoas. Daí que crianças também não gostam de ser criticadas pelo rabino, pelos pais. Mas não só crianças. Pessoas adultas também não gostam. É a natureza da pessoa que ela não gosta de ouvir que ela não está agindo certo. Mas a verdade é que é uma natureza muito mal. Porque a pessoa tem que ser criticada. A pessoa tem que... Se ela não aceitar críticas, ela nunca vai melhorar. O ser humano é um ser humano, ele erra, ele pode errar, ele é para errar, não adianta. Então, se ele tem que saber que não é fim do mundo se ele errou. Se uma pessoa critica ele do modo objetivo, claro, não só para criticar, a pessoa tem que agradecer para ele. Muito obrigado que você me criticou. Isso não é Shmiata Ozen, quer dizer, ouvir críticas também é uma midá muito, muito importante. E nessa paraxá se vê que essa midá Moshe Rabbeinu teve, mas incrivelmente. A gente vê que quando Yitro chegou lá no Midbar, Yitro viu o que está acontecendo lá. Moshe Rabbeinu, pessoas estavam perguntando perguntas sobre a Torá para Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu estava respondendo. Então, fala a Torá que Yitro viu que Moshe Rabbeinu estava sozinho respondendo e o pessoal inteiro de pé lá, esperando, pode imaginar, milhões de pessoas para perguntar, todo mundo de pé, esperando, fazendo fila para perguntar. E ele só respondendo. Então, Yitro achou isso errado. Yitro achou que Moshe Rabbeinu está desprezando com o povo judeu. Como que ele pode deixar o povo inteiro de pé esperando para fazer fila para entrar nele, ele sozinho? É um desprezo do povo judeu. Então, Yitro falou para ele. Vamos ver, olha a Torá fala. Vaiar hotel Moshe kol asher hu oseh la'am. Vaiomer, modo brazeh asher ato eselom. Madu ato yoshev lebadecho. Por que você está sozinho? E o povo inteiro está de pé. Torashi fala, o que ele fala, quem foi falar? Porque Shayam Zazel Bichvodan Shel Israel. Yitro estava pensando que Moshe Rabbeinu está desprezando com o povo judeu, deixando ele de pé o dia inteiro. Não é certo. E Yitro criticou Moshe Rabbeinu. Vai o mesmo Moshe Lechotno. E Moshe respondeu para ele. Não, mas eles querem fazer pergunta. Então Yitro falou para ele, mas não faz mal. Não faz mal. Então, e daí Yitro deu a ideia para ele, para fazer rabinos embaixo dele, para as perguntas pequenas. Para as perguntas pequenas. Então, para perguntas pequenas, rabinos menores responderem. E para as perguntas maiores, que ele responde. Daí sim, daí não vai ter tanta fila para Moshe Rabbeinu só. Perguntas pequenininhas podem perguntar para um outro rabino também. E Tro deu essa ideia para Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu aceitou a ideia. A Torá fala... Vaishma Moshe lekol chotno. Moshe ouviu esse conselho de Tro. Vaiav kol asher amar. E ele fez... O que Tro falou? Vaivchar Moshe anshei chai mikol Israel. E ele fez. Shaftu et ha'am. Muito bem, assim fala a Torá. Fala no Beruchem. Aqui se vê uma gadlut muito grande, muito, muito grande de Moshe Rabbeinu. Por quê? Imagina só, Yitro, tá bom que é o sogro dele, mas era um goi que veio agora se converter. O que um goi entende de anhagá de Klal Israel, de liderar Klal Israel? Moshe Rabbeinu fez desse jeito. Chega um goi aqui, que não entende muita coisa, e fala, olha, eu acho que tem que ser assim, assim, assado. É claro que Moshe Rabbeinu podia falar, quem te perguntou? Quem te perguntou? O que você entende de Anagá de Klal Israel? Moshe Rabbeinu, grande Moshe Rabbeinu, que é o líder de Klal Israel, que fez tantos milagres para Klal Israel, ele vai aceitar uma crítica de um goi. Mais ainda, fala de Bruchão, por que mesmo Moshe Rabbeinu não pensou nisso antes? Por que é tão simples que Yitro falou para Moshe Rabbeinu? Para que ele tem que sozinho responder as perguntas, coloque rabinos, ensina para rabinos, e eles vão... Então a verdade é que o Rashi fala isso, no Pashat Varim, o Rashi fala... Que Moshe Rabbeinu falou que ele achava melhor que ele responda para todo mundo. Por quê? Porque é diferente se o rabino que ouviu da Kadosh Baruch Hu, ele vai falar as chuvot, do que um rabino vai falar para um rabino, vai falar para um rabino. É diferente. Eu posso falar isso de experiência própria. Quando eu estudava no Kolel, em Yerushalayim, eu ouvia shiurim de um rabino muito famoso hoje em dia, Rav Ariely. Estava shiurim de Guimará todo dia. E ele falava um shiur muito profundo. Muito, muito profundo. E era difícil, não era fácil o shiur dele. Várias vezes aconteceram que eu não pude ir no shiur dele. Ou tinha um casamento, ou sei lá, outras coisas que me atrapalharam, que eu não pude ir no shiur. O que eu fazia? Depois do shiur, eu ia perguntar para meus amigos o que ele falou no shiur, para ouvir o que ele falou, para não perder o que ele falou. E sempre, sempre, quando eu faltava no shiur, eu ia perguntar para amigos, para cada amigo que eu perguntava, me falavam diferente. E falavam um chá diferente. Quer dizer, cada um entendeu diferente do rabino. Certo? Quer dizer, é normal essa pessoa. Então, se eu ouvisse do rabino direto, é claro que eu ia entender. Agora, eu não ouvi do rabino direto. Ouvi de uma pessoa que ouviu do rabino. Então, eles entenderam errado. Quer dizer, não é a mesma coisa. Moshe Rabbeinu falou, se curaste, fala lá em Pashat Barim. Moshe Rabbeinu achava que é melhor ouvirem todo mundo ouvir de Moshe Rabbeinu. Ele é Clirishon. Ele ouviu da Kadosh Baruch Hu adorar. E ele vai falar para cada um a resposta certa. Muito melhor do que ele falar para alguns rabinos. Os rabinos que ouviram de Moshe entenderam bem, não entenderam bem. Falar para outros é muito melhor assim. Assim que Moshe Rabbeinu foi atrás de Moshe Rabbeinu. Mas mesmo assim, interessante, mesmo que ele tinha esse argumento para esse lado, parece que ele se convenceu que o argumento de Yitro, que era o sogro dele, é mais forte. Quer dizer que é melhor sim colocar rabinos, porque a Torá fala que ele fez sim, assim como o Yitro falou. Mas quer dizer que Moshe Rabbeinu não é que ele tinha um motivo porque ele fez como ele fez, não foi estar. E mesmo assim, ele chegou. Isso é uma grandeza muito grande. Quer dizer, Moshe Rabbeinu não teve a vergonha. Era um gadol ador, Moshe Rabbeinu. Teve a vergonha de falar, olha, eu errei. É verdade. Você tem razão. Ele foi criticado por uma pessoa que está longe de Klal Israel, que ele teria todo o direito de falar, olha, me desculpa, você que se entende que nós estamos falando aqui? Você não entende nada. Moshe Rabbeinu não olhou. Né? É isso, Hakam, Alomed, Mikol Adam. Não faz mal, era um goi. Não faz mal, Moshe Rabbeinu, Gadol Ador. Não faz mal, ele aprendeu e ele confessou a verdade, eu errei. Isso quer dizer, a pessoa ter a gadlut de ouvir críticas. Ele não vai. Pessoas que pensam que... Não, pessoa que ela vê que ela se enganou, ela fica toda envergonhada, não é verdade. A pessoa pode se enganar. Não é nada se a pessoa se enganou. Então, quer dizer, aqui se vê isso, que isso é uma garota muito grande. Quando a Torá chega e fala, Vish Moshe Onav Moed Mikol Odom. A Torá fala, vocês se lembram que Moshe Rabbeinu era a pessoa mais humilde. Com essa história aqui, a gente vê isso. Quer dizer, Moshe Rabbeinu, o Gadol Ador, Ele ouve uma crítica de Itró e ele fala, você tem razão. E no fim ele colocou mesmo Rabinos, mesmo que ele tenha um argumento, mas ele viu que Itró tem sim razão e ele aceitou, errei, é verdade. Com isso, fala o Beruham, eu acho que o Beruham fala, ouvi uma vez, uma outra pessoa, está respondido a grande pergunta do Ramban. Vocês sabem, tem uma machloket muito grande aqui. Se Itró, ele veio no deserto, ele veio no deserto depois de matar Torá ou antes de matar Torá? Vaishma Yisroi, Vaiovo Yisroi. Vaiovo Yisroi foi esse Moishe, era Midbar. Quando foi isso? Ele veio para Midbar logo depois de Tziat Mitzrayim, antes de que foi dado a Torá? Ou ele veio depois que foi dado a Torá? Assim é uma machloket. O Ramban, ele traz uma prova que ele veio antes que foi dado a Torá. Antes foi dado a Torá. Por quê? Qual que é a prova? Porque pela ordem do Humash, a gente vê aqui que a Torá traz esse acontecimento primeiro, que Itró, ele veio para o Midbar, e depois a Torá traz Matan Torá, como a gente vê aqui, na nossa Parashá, Itró, depois vem Matan Torá. Então, da ordem da Parashá, disso que a Torá trouxe primeiro, vai Ishma Yisroi, é sinal que ele veio antes, porque sim, eu falo que Itró veio depois de Matan Torá, porque a Torá trouxe esse episódio aqui antes de Matan Torá, podia trazer depois também. Assim fala o Ramban aqui nessa Parashá. Mas aí dá para responder, como nós vemos agora, Leolam, Leolam, pode ser que aqueles comentaristas têm razão que Itró veio depois de matar a Torá. Por que a Torá trouxe esse episódio então antes? Fala de Beruchan, se não me engano, que a Torá quis mostrar para a gente uma condição, a pessoa antes de matar a Torá, você quer ter Kabbalat a Torá, você quer adquirir Torá, quer estudar a Torá, uma condição tem. Ouça críticas. A Torá trouxe esse episódio de Itró com Moshe Rabbeinu antes de matar a Torá para falar para a gente essa mensagem. Olha só a grandeza de Moshe Rabbeinu. Ele era o adorador, ele tinha todo o direito de falar para Itró, não se mete no que você não entende nada, não ouvi o que ele está falando, ele não teve vergonha de chegar e falar, é verdade, eu errei, você tem razão, o teu argumento é mais forte, eu vou fazer agora como você falou. Isso sim. Isso é uma grandeza, isso é ouvir crítica. E isso é uma condição para matar a Torá. Por isso a Torá trouxe esse episódio antes, mesmo que pode até ser que aconteceu depois. Então sai daqui, que nós ouvimos agora, é muito importante as duas coisas. O Vaishma Yisroi e Vaishma Moishe. Né? No começo da Parashá, a Torá fala Vaishma Yisroi. E depois a Torá fala Vaishma Moishe. Esses dois Vaishma que nós estamos vendo na Parashá são duas midot muito importantes para nós adquirirmos ou melhorarmos. Vaishma Yisroi quer dizer a pessoa, quando ela ouve alguma coisa, para não deixar ouvir e pronto, acabou na cabeça e pronto, não, colocar no coração, tirar conclusões, isso que ela ouviu. Vaishma Yisroi, Mashmua, Shoma, Ubo. Ele veio, ele tirou conclusões, todo mundo ouviu, ninguém, mas ele tirou conclusão, ele se converteu. E o segundo é Vaishma Moishe. Moishe, ele ouviu uma crítica de Itró, ele aceitou, não tem vergonha, de falar, tá certo. Também é muito importante para nós. Aqui em Sirashi tem aqui mais duas coisas tem aqui nesse assunto de Vaishma Yisroi. Primeiro Rashi. Rashi fala Vaishma Yisroi, Mashmua Shoma Ovo. O que ele ouviu? Então Rashi fala Kriyat Yamsu Umelchemet Amalek. Ele ouviu, o que ele ouviu? Kriyat Yamsu, o Milchemet Amalek. Então, o mundo pergunta aqui várias perguntas. Número um, o que o Rashi fala aqui? A Torá já fala o que ele ouviu. A Torá fala no passo. Vaishma Itro Kohen Midian, et kol asher asa Elohim le Moshe le Israel amo, ki otzi Hashem et Israel mi Mitzrayim. Então, o passo já fala, o Rashi, normalmente, vem explicar uma coisa que a Torá não falou. O Rashi explica. Aqui a Torá falou bem claro. O que que Itró ouviu? Itró ouviu. Et kol asher asa Elohim le Moshe le Israel amo, ki otzi Hashem et Israel mi Mitzrayim. O que a Torá chega e Rashi fala outra coisa? Rashi fala, Kriyat Yamsu como Milchemet Amalek. A Torá não falou isso. A Torá falou que Otzi Hashem et Israel mi Mitzrayim. O que está acontecendo aqui? Uma coisa. Número dois, perguntam os Meforshim. O que quer dizer o Milchemet Amalek? Devia falar o Nitzachon Amalek. Isso que eles ganharam de Amalek. Nitzachon é o que venceram, ganharam. Por que a Torá fala, a Rashi fala Milchemet Amalek? Nitzachon Amalek devia estar escrito. Assim perguntam os Meforshim. Então, uma vez, eu ouvi um pshat muito, muito bonito aqui nesse Rashi. O pshat é o seguinte. Muitos goyim, e até Yehudim, talvez, Yehudim que são Hidonim, que não vão no caminho da Torá, eles têm um argumento, que esse argumento faz eles não irem no caminho da Torá. O que, que eles falam? O argumento deles é, para que tem que ter uma Torá? Para que tem que ter uma Torá? Toda pessoa tem seu cérebro. É verdade que toda pessoa também tem os seus desejos, né? Mas toda pessoa tem seu cérebro também. E a pessoa sabe que, por exemplo, roubar, eu sei que roubar não pode roubar. O cérebro, meu cérebro diz que é errado roubar. Então toda pessoa que, que ela tem cérebro, ela sabe que não pode roubar. Então ela vai atrás do cérebro dela. Então várias pessoas já ouviram esse argumento, falam, não, eu não preciso de Torá. O que, que meu cérebro fala que não pode fazer? Eu sei que não pode fazer, eu não faço. Eu tenho moral. Eu sei que não pode roubar, então eu não vou roubar mesmo. Não, não por causa da Torá, eu sei que não pode roubar, eu sei que é errado roubar ou outras coisas fazer. Então eles, o argumento deles é, para quem tem que ter Torá? A pessoa faz o que o cérebro dela manda e pronto, acabou. Esse argumento é claro que é um argumento super furado. Porque, como já falamos várias vezes, a pessoa não percebe que ela se cega. A pessoa que ela tem um desejo de roubar, por exemplo, por algum motivo, a pessoa, ela vai convencer o coração dela, vai convencer o cérebro dela que aqui nesse caso ela pode sim roubar. Aqui nesse caso ela pode sim roubar. Vocês sabem que aquele voto famoso do sábado de Kelem, um voto famoso que eu ouvi isso daqui do Rashach, de Krono de Brachá, em Pono Mishimassihá, isso acho que é uma das coisas mais importantes que a pessoa tem que saber, eu acho. Ele falou, Rashach, o nome do sábado de Kelem, eu acho, ele falou isso. Então ele falou assim, eu vou colocar para vocês como que o Rashach falou para a gente, lá na Yeshiva, em Pono Mishimassihá. Ele falou assim, Mishimassihá, imagina só se um bahur, ele vem se despedir de mim, antes dele viajar para as férias, e eu falo para ele, ah, tu vai viajar para as férias? Muito bem, meu querido aluno, me faz um favor. Não rouba de ninguém nada. Não mata ninguém. Não pega a mulher de ninguém. E começa a falar essas coisas para ele. Falou, Rashach, imagina só o Bahur, quando ele ouve de mim isso daqui. O que? O Bahur, ele está, o quê? Rosh Hashiva? O senhor pensa de mim alguma coisa assim? O senhor, eu estou mais ofendido. O senhor imagina que eu vou roubar, eu vou matar. Seria uma ofensa total para o Bahur. E com razão. O Bahur tem razão. Falou o Rashach. A Kadosh Baruch Hu, ele veio dar a Torá para a gente. Veio dar a Torá. Imagina só um acontecimento desses. Que Deus me galê e dá para o povo judeu a Torá. Então nessa Torá devia ter coisas tão profundas. Uma sabedoria incrível. Quais são os 10 mandamentos que ele falou? Loi Sirtzach, Loi Signoi, Loi Sachmoi, Loi... O que é isso? Isso você falar para a gente? Que não pode roubar, que não pode matar? Como aquele cara falou, mas claro, eu sei que não pode roubar, não pode matar, é uma ofensa. Qual é a resposta? A resposta é bem clara. A pessoa que ela não tem Torá, a pessoa, ela vai matar, ela vai roubar, ela vai fazer tudo que o desejo dela querer, ela vai fazer. Ela vai achar um jeito. Uma pessoa que quer roubar, ela precisa roubar, ela vai achar um jeito para roubar. E talvez... Se explicando, se convencendo que desse jeito pode sim roubar. Ela vai matar também se precisa. A pessoa é uma assassina se ela precisa. Tem que ter a Torá para a Torá falar, não, loitirtzach, você não pode matar de qualquer jeito. Não pode matar a Torá, daí não. Mas se não fosse a Torá, a pessoa seria capaz sim de matar se ela precisava. Nós, talvez seja um pouco difícil de entender, que nós, por exemplo, normalmente, nós não temos nenhum motivo tão sério para querer matar uma pessoa. Então a gente não tem esse... Mas a pessoa que tem motivo sério de matar uma pessoa, por algum motivo sério, ela vai procurar jeito para matar. Vai procurar jeito para matar. A pessoa é assim, o coração da pessoa, ela vai cega o cérebro da pessoa, não adianta. Então, esse argumento, assim falou o sábado de Kelly, em relação a... Então, a Kadosh Baruch Hu teve que vir falar para a gente coisas tão simples, porque nós somos capazes de transgredir isso também, se não fosse a Torá. Então falou, então esse argumento que essas pessoas falam é furado. A pessoa não pode confiar no cérebro dela, porque muitas vezes o desejo, o coração dele, cega o cérebro dela, convence o cérebro que não, isso não tem problema. Então é claro que não dá para se confiar no cérebro, tem que ter uma Torá. Essa é a resposta para pessoas que falam que não precisa de Torá. Aonde que se viu isso? Aonde que se viu isso daqui, essa mensagem? Essa mensagem se viu... E Mechemet Amalek se vê como? Imagina só, depois que de todos os milagres que a Kadosh Baruch Hu fez com o povo judeu, todas as pessoas, elas estavam estava, como a gente falou antes, na Shirá está escrito, na mãe do Kol Yishvi Kenoan, todo mundo estava super tremendo de medo. Veio Amalek, e foi como se não tivesse acontecido nada, e foi guerrear com o povo judeu. Como dá para explicar uma coisa dessa? Depois que ele viu tantos milagres com o povo judeu, como dá para explicar logicamente, racionalmente, que ele foi guerrear com o povo judeu? A única resposta é que Amalek, eles odiavam o povo judeu. E esse ódio que eles tinham pelo povo judeu cegou eles. Eles não foram pensar racionalmente. Eles não pensavam racionalmente. Porque pensando racionalmente, ninguém, como o Rashi fala lá, né, de Amalek, eles que fizeram frio à banheira, porque com racionalmente ninguém ia guerrear com o povo judeu. Mas o ódio que eles tinham no coração deles cegou o cérebro deles. Aí se vê essa mensagem que a pessoa ela é capaz de fazer uma coisa não racional, irracional, pelo coração, pelo desejo dela. Então fala um chato aqui no Rashi. O Rashi, a Torá conta que Yitro ouviu tudo e ele se converteu, é verdade. O Rashi quer falar uma outra coisa. O Rashi quer falar o seguinte: Yitro era daqueles goyim que eles achavam que não precisa de Torá. Por que não? Porque tem cérebro, toda pessoa tem seu cérebro e ele sabe o que é certo, o que é errado. Mas quando Yitro percebeu que isso não está errado, está furado esse argumento, Mashmua chamau ba, Kriat Yamsuf u Milchemet Amalek. Desse episódio, que logo depois de Kriat Yamsuf, Amalek veio guerrear, não Nitzachon de Amalek, Amalek veio guerrear, desse episódio, ele chegou à conclusão que a pessoa, na linha da pessoa, ela é capaz de trabalhar irracionalmente também, porque o coração cega ela. Por isso ele resolveu que está certo, tem que ter uma Torá, e ele se converteu. Eu diria mais ainda. Como nós falamos, quem se lembra, no Kriyat Yamsuf, também se vê a mesma coisa, Kriyat Yamsuf sozinho. Vocês se lembram? Nós vimos que parou e os irmãos e os egípcios, eles foram correr atrás dos judeus, povo judeu. Eles viram o mar se abrindo para o povo judeu. E mesmo assim eles foram atrás dos judeus. Como que dá para entender? Isso é racional, uma coisa dessas? Como nós falamos, o Ramban fala em cima, em Pashat Bashalach, isso foi o maior milagre de todos os milagres. Que os egípcios, mesmo que eles viram o mar se abrindo para o povo judeu, eles foram atrás. Qual que é a resposta? A resposta é, o coração deles quis ir atrás deles, eles quiseram. Então eles não pensaram racionalmente, pensaram, não, foi um vento, não racional. O coração convenceu eles, isso também se vê. Então, é mais, Kriyat Yamsuf, o Mihem Etamalek também, certo? Isso é um chato Rashi. Agora, mais uma coisinha aqui, tem... Só terminar com isso, nesse assunto aqui. A Torá conta aqui, então. Yitro, ele, Mamash Makushá em Pshat tem aqui. Yitro ouviu tudo que a Kadosh Baruch Hu fez para o povo judeu. Yeah. E ele veio no Midbar. Fala a Torá. Não, ele veio, Moshe Rabbeinu, que é o genro dele, foi receber ele. E vai saber Moshe lechotno et kol asher asa Hashem leparo le Mitzrayim al odot Israel et kol atla'a shemetzatam. Então Moshe Rabbeinu contou para o sogro dele todos os acontecimentos. Pergunta no Forshim, o que Moshe Rabbeinu contou para ele? Ele já ouviu tudo. A Torá conta, vai Ishmael Yitro. Yitro já ouviu tudo. Ele ouviu. Tem que a Torá conta. O que Moshe Rabbeinu agora voltou, fez Hazará com ele? Sim, pergunta no Forshim. Então, o Rechaim HaKadosh pergunta isso. O Rechaim HaKadosh, ele fala, não sei se ele fala, outros falam essa resposta, que Yitro tinha ouvido, mas assim, sem detalhes. Yitro tinha ouvido por cima. Mas agora, Moshe Rabbeinu contou para Yitro os detalhes da coisa. Né? Ele estava lá dentro, então ele pôde contar cada coisinha detalhadamente. Isso quer dizer, isso que ele contou. Assim falam os no Foshê. Mas uma vez eu vi um chá, que é muito, muito importante para nós. Não sei se esse pshat dá para falar no Rashi. O Rashi parece que ele entendeu. O que parece como o Rechaim HaKadosh que Moshe Rabbeinu contou para ele com mais detalhes tudo. Mas então dá para falar um outro pshat. Eu vi uma vez muito bonito, que parece muito meduyak no Pasuk. A verdade é que várias vezes a gente percebe que uma pessoa ela se empolga em uma coisa
sem ser realista, vê só o lado bom da coisa, sem saber que tem um outro lado também. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos pegar um Baal Teshuvá. Uma pessoa que não era religiosa, ela vai a um seminário e ela ouve palestras de rabinos, rabinos bons, que explicam bem a beleza da Torá, a verdade da Torá. A pessoa se empolga, esse Yehudi se empolga completamente, e ele resolve que ele vai fazer Teshuvá, vai ser um Yehudi religioso. E ele está tão empolgado quando ele sai do seminário, tá tão, que ele pensa mesmo que o caminho da Torá é um caminho tão bonito, tão verdadeiro, que é mesmo, né? Mas que não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhuma... Ele pensa que todos os religiosos também são assim como, certo? Como ele ouviu aqui nesse seminário. E ele depois, com o tempo, ele começa assim, ele vê que é diferente. Ele vê que não... Que não é, que tem dificuldades também, que não todo religioso, a vida dele é fácil, ao contrário, tem desafios, tem... Um exemplo, certo? Quer dizer, na hora ele está tão empolgado que ele não percebe, ele pensa que é tudo verde, e não é bem assim. Quer dizer, é claro que o caminho da Torá, é um exemplo que estou dando agora para vocês, é claro que o caminho da Torá é verdadeiro, o caminho da Torá é muito bonito, mas não, para não pensar que não vai ter dificuldade e que é tudo rosa, não é tudo rosa, certo? Tem as dificuldades, tem os seus desafios, a pessoa tem que estar preparada para isso. Onde eu quero chegar? Yitro, como que ele foi se converter para Yehudi? Ele chegou, ele ouviu os milagres naqueles tempos mesmo. Os Yehudim estavam por cima, estavam passando por tempos incríveis. Era um Midgalut incrível da Kadosh Baruch Hu. Eram os 10 Makot. O ano inteiro passou, demorou, né, para os 10 Makot. E depois, cada Maká, os Nissim que tinham, que se via a diferença entre o Yehudi, como falamos, o Yehudi não tinha Maká, para o Goi tinha sim Maká, para o Mitzri. E depois as 10 Makó, depois o Kiryat Yamsuf, uma coisa incrível, incrível. E depois o Mitzramet Amalek, o que eles ganharam do Amalek. Tudo isso, todos esses milagres, fez Yitro resolver, como falamos, a Ishma Yisroi, resolver que ele, a conclusão que ele vai, ele quer ser, ele quer fazer parte de um povo Yehudi, de um povo judeu desses. Ele quer fazer parte disso. E estava tudo empolgado. Moshe Rabbeinu quis explicar para Yitro, olha, é verdade. Claro, Israel, todos os milagres, mas não pensa que sempre é assim, que sempre tem milagres, que sempre não é, não acontece tudo a segunda e quinta milagres. Não pensa que, claro, Israel não tem dificuldades também. Isso que Yitro veio falar para ele é muito meduyak, no Lashon do Pasuk, vocês vão perceber. Quando Moshe Rabbeinu, ele contou, quando a Torá conta que Moshe Rabbeinu contou para Yitro, ele fala assim, vai saber Moshe lechotno et kol asher asah Hashem leparo ule Mitzrayim al odot Israel et kol atla'a shemetzata. Tla'a quer dizer, para vocês saberem, todos os problemas, todas as dificuldades que eles encontraram baderech no caminho, vai atzilem Hashem e Hashem salvou. Quer dizer, aqui se vê bem claro, aqui, que Moshe Rabbeinu não contou, não foi contar agora. Cara, os milagres Yitro já ouviu. Os milagres ele já ouviu o que aconteceu. Moshe Rabbeinu ia falar para ele, olha, não pensa que tudo é milagre. Não pensa que não tem dificuldade. Até chegar, por exemplo, até chegar a Kiryat Yamsuf. Quanto que eles sofreram, estavam cercados entre o mar, os Mitzrim, quanto eles sofreram? Até chegar o Aseret Makot, os 10 Makot. Quanto eles sofreram? Até chegar a vitória de Amalek. Quanto eles sofreram? Quer dizer, tem sofrimentos também. E Moshe Rabbeinu queria um pouco acalmar Yitro e falar para Yitro, agora está empolgado, você viu os milagres, mas não pensa que é sempre assim. Não pensa que eles não têm dificuldades também. Isso que Moshe Rabbeinu veio falar para ele. É muito, muito meduyak no Lashon do Pasuk. É mais um chá para explicar o que Moshe Rabbeinu veio falar para ele. Ele não veio falar os milagres. Não, isso eu já ouvi, é verdade. Ele veio falar o outro lado. Saiba que tem um outro lado também. Não é tão simples assim. Você quer ser Yehudi, quer ser judeu, tudo bem. Então é interessante, de um lado ele foi, recebeu Yitro, deu kavod para Yitro, é verdade. Eu acho que isso é uma lição que tem que dar para todo o Baal Teshuvá também. Alguém quer fazer Teshuvá, o meu de quer fazer Teshuvá, é claro que tem que ir para ele, tem que explicar para ele o lado bonito da Torá, a beleza da Torá, e é claro. Mas o outro lado também tem que preparar esse Baal Teshuvá e falar para ele não pensar que vai ser fácil. Não é fácil, é um caminho difícil, tem os seus desafios, né? Os dois, principalmente Moshe Rabbeinu fez com Yitro. Só para terminar o assunto de Yitro agora, que eu queria mostrar um diuk muito bonito que tem, que falam quando Yitro, quando ele foi falar para Moshe Rabbeinu mais tarde, aquele conselho que ele deu, né? Como falamos, Yitro criticou Moshe Rabbeinu, porque que ele sozinho está respondendo as perguntas para todos os erudim, porque que ele não pega ajudantes, pessoas, rabinos que vão ajudar ele a responder. Então Yitro falou para ele assim, ouça minha voz, Yatzchai, vou te dar um conselho. Então ele fala assim, você pega rabinos, pessoas que sabem bem, e eles vão julgar, vai acolá da vara gadolha, viu eleja, acolá da vara katan, katon, ispeturhem. Então o conselho foi, olha, toda coisa simples, toda pergunta simples que os eudim vão ter, nem vai chegar para você, você é o grande rabino, certo? Vamos chegar para os rabinos menores. Uma coisa grande, isso é o Lashon de Yitro, da vara gadolha, uma coisa grande, daí vai chegar para você. Isso que foi o conselho dele. E quando a Torá conta que Moshe Rabbeinu fez isso, vai Ishma Moshe Lekol Chodno, fala a Torá, como que ele fez? A coisa difícil para trazer para Moshe, aqui, olha a diferença do Lashon. Em cima, quando Yitro deu o conselho, ele falou Davar Gadol e Davar Katan. E aqui, quando Moshe Rabbeinu fez, ele fez um pouco diferente. Davar Kashê e Davar... O que quer dizer isso? Davar Katan. Então, falo com o Roshim o seguinte. Para os Goyim, o que quer dizer uma coisa importante e que não é importante? Se é muito dinheiro, por exemplo, é um dentorado, muito dinheiro, é uma coisa importante. Uma coisa que é pouco dinheiro, já não é uma coisa importante. Yitro era Goyim. Então ele viu assim, ele falou, quando da vara gadol, quando se trata de milhões de dólares, se trata de muito dinheiro, e a viu eleja, você que vai ser o rabino que vai ajudar, quando da vara katan, que é alguns reais, alguns dólares, isso não. Mas para o Yehudi, como todo mundo sabe, a Gemara fala, que para o Yehudi, din shaver, din tutak, din meia, tanto faz quanto dinheiro que está em jogo aqui, tanto faz, mas é din meia. Então quando o Moshe Rabbeinu ele foi fazer na prática esse conselho que Yitro deu para ele, ele falou diferente um pouquinho. Ele levar a cachê, tanto faz quanto dinheiro tem em jogo. A diferença vai ser essa. Se é uma coisa difícil, não se sabe a resposta, é difícil de ir. A solução é difícil, resolver é difícil. Daí, tá vindo o Neila e vão trazer para e vindo o Moshe. Não depende de quanto, não depende de quanto dinheiro está em jogo. Depende se é difícil ou não é difícil. Isso que é a diferença. Mas se é fácil, se é difícil, mesmo que é uma prutá só também, tem que trazer para o Moshe Rabbeinu.
Bom, em relação a que nós falamos em cima, que tem uma machloket se Yitro ele veio no Midbar antes de Matan Torá ou depois de Matan Torá, é uma machloket no Mechilta, né? E o Ramban, a maskaná do Ramban é que ele veio antes de Kabbalat Torá. O Ramban, a cidade do Ramban, a Torá inteira, ele fala isso algumas vezes, que a Torá inteira foi escrita pela ordem dos acontecimentos, fora onde Agmará, o Rashi fala que não está na ordem. Às vezes não está na ordem, e Agmará fala que não está na ordem. Mas quando não está escrito na Agmará que não está na ordem, então está, eu falo que está assim na ordem. Então o Rambam, ele fala que isso que a Torá trouxe, primeiro a história com Yitro, e depois Kabbalat Torá, em Pashat Yitro, é sinal que primeiro mesmo Yitro veio, e depois aconteceu Kabbalat Torá. E ele traz uma prova do Lashon da Torá, isso é importante saber. Ele tem razão no Chorá. Se Yitro, ele viesse depois de Kabbalat Torá, como tem aqueles que falam, então ele não só ouviu, a Torá fala assim, Vaishma Yitro kohen midyan choten Moshe, et kol asher asa Elokim le Moshe ol Yisrael amo ki otzi Hashem et Yisrael Mitzrayim. Parece que ele só ouviu Yetziat Mitzrayim. Não é verdade, ele ouviu Matan Torá também, Kabbalat Torá. A Gemara fala que Kabbalat Torá foi uma coisa incrível, como a Kadosh Baruch Hu, ele desgadei para Klal Israel, ele, como a Torá fala na frente, Shal Nal Yamim Arishonim, onde que se ouviu uma coisa dessas, que a Kadosh Baruch Hu, ele se mostra para um povo inteiro e ele dá a Torá? Foi um acontecimento muito grande também, tão grande, ou talvez maior do que Kriyat Yamsuv Yetziat Mitzrayim, deve ser que é maior. Então a Torá deveria falar que Yitro ouviu Yetziat Mitzrayim e também ouviu Kabbalat Torá. A Torá não fala isso. E também na frente, quando a Torá fala Vaisaper Moshe lechotno et kol asher asa Hashem leparo lemitzrayim alodot Israel et kol atla. A Torá não fala que Moshe contou Kabbalat Torá também. Isso a Torá não fala.
Então, do Lashon da Torá, fala o Ramban, parece mesmo que aqui a Itró ele veio antes de Kabbalat Torá. Logo depois que saíram de Mitzrayim, Itró chegou. E depois aconteceu Kabbalat Torá. Mas o Ramban fala que tem aqueles que falam diferente mesmo. Tem aqueles que falam que Kabbalat Torá foi antes e Arayá. E eles têm algumas raiot. Uma das raiot dele, aqui está escrito aqui na Torá, está escrito... Eu vou explicar as alachot de Kadosh Baruch Hu e a Torá. Então se vê que já foi dado a Torá aqui, e Moshe Rabbeinu falou que ele vai assim que aparece. Então desse Lashon, mas outras raio também, eles trazem prova aqui sim. Então é uma machloket no Mechilta. Muito bem. É verdade que de Kabbalat Torá, eu queria dar um shiur separado sobre Kabbalat Torá, fico mais sem revir. Só vou falar uma coisinha só, uma coisa acho que está certa, uma coisa dos Aseret HaDibrot, só uma coisinha a lembrar. Em Aseret HaDibrot, uma das mitzvot é, na primeira tábua, está escrito Zachoret Yom HaShabbat LeKadshu. A Torá manda que todo mundo lembra o Shabbat, lembre o Shabbat, para não esquecer o Shabbat. Então chega o Rashi fala... Rashi fala, tenu lev liskor tamid et yom ha-shabbat. Lembram sempre o dia do Shabbat. Shem nizdamen ha-chefetz yafe, tehei mazmino le-shabbat. Então Rashi fala, pshat o pasuk, que quando a Torá fala, zachor et yom ha-shabbat le-kachor, para lembrar o dia do Shabbat, a Torá quer falar, no dia da semana também, a semana inteira, não esqueça do Shabbat. Lembra do Shabbat a semana inteira. O que quer dizer isso? Então fala o Rashi, que se você vai, por exemplo, encontrar uma comida boa na rua, numa terça-feira, né, uma roupa bonita, então você pega, compra e para o Shabbat. Ah, essa comida é tão boa, eu vou comprar para o Shabbat. Isso quer dizer, lembra do Shabbat no dia da semana também. Quer dizer, é terça-feira, você viu uma comida, não esquece que tem o Shabbat. Não, compra essa comida para o Shabbat. Assim fala o Rashi, Pshat no Pasuk. Tem o Ramban, e o Ramban discute com o Rashi. O Ramban pergunta para o Rashi, ele não entende. A verdade é que nisso... Tem uma machloket na Agmará e Masechet Beitzah. A Agmará famosa, a Agmará fala que Shammai HaZaken, ele fazia assim mesmo. Shammai HaZaken, ele fazia, ele tirava domingo na feira e ele comprava um peixe, e ele via um peixe bonito, ele falava, esse peixe eu vou guardar para Shabbat. Chegava segunda-feira, ele via um peixe mais bonito, então ele comprava um peixe mais bonito para Shabbat, e o peixe de domingo, que ele tinha guardado, ele vai comer agora. Então, cada dia, ele sempre, quando ele achava uma coisa bonita, ele para Shabbat. Isso que era a midá de Shammai. Hilel, fala Gemara lá em Beitzah, Hilel, midá acheret haitalo. Hilel era diferente. Hilel, ele domingo comprava o peixe para domingo, segunda para segunda, por quê? Baruch Hashem Yom Yom, ele falava, olha, sexta-feira, eu tenho bitachon, sexta-feira eu vou na feira e vou comprar para Shabbat, Hashem vai me dar um peixe bonito sexta-feira também. Então ele, domingo e segunda, não pensava no Shabbat. Assim falava, mas não quer chamar, e com Hillel. Chamar, ele, já dia de semana, já comprava pensando no Shabbat. Hillel não, Hillel esperava sexta-feira. Então pergunta o Ramban, nós todos sabemos que, mas não quer chamar Hillel, Alachá é como Hillel. Então Alachá é... que a gente não tem que comprar na terça-feira o peixe para o Shabbat. Nós temos que comprar o peixe sexta-feira para o Shabbat. Então como que a Urashi traz aqui o pirush do Pasuk, Zachor, tem uma Shabbat no Kachó, Shelo, a língua de Hilchatá, não como Alachá. Urashi fala aqui, traz a Shitá do Shammai, não do Hillel. Assim pergunta o Ramban para o Urashi, por isso ele discute com o Urashi. Mas eu pensei uma vez, eu acho que está certo, que não está, dá para entender o Urashi sim, não está tão errado o Urashi. É o seguinte... O que quer dizer Hillel, ele discute com Shammai? Hillel acha que não tem que se lembrar do Shabbat no meio da semana? Não é assim. Agmará, se vê o Lashon da Agmará lá, Hillel me dá a heret hayalo, o Marsha, ele fala lá, mas se que Hillel concorda com Shammai que tem que lembrar no meio da semana também o Shabbat. Todo dia a gente fala, tem que lembrar a semana inteira do Shabbat. Só que Hillel, ele tinha bitachon. Ele tinha bitachon. Ele sabia que Kadosh Baruch Hu vai dar para ele o peixe. Então, por isso ele não comprava na terça-feira, na segunda-feira o peixe. Porque ele tinha bitachon. Ele lembrava do Shabbat, ele não esquecia do Shabbat, mas ele tinha bitachon. Essa que era a discussão. Shammai parece sustentava que nisso não tem que ter bitachon. Interessante essa discussão. A pessoa tem que, o Hanil tem que tentar, E Hillel falava que não, tem que ter bitachon. Mas é claro que Hillel concordava que aí tem que lembrar o Shabbat. Então, para nós, qual que é a halachá para nós? A halachá para nós, nesse ponto, a halachá para nós é como Shamayim. Porque que a gente não tem essa bitachon que Hillel tem. Nós não temos a bitachon que Hillel tem. Então, para nós, a halachá é, olha, compra segunda-feira o peixe para o Shabbat. Porque se a pessoa não tem o bitachon de Hillel, é claro que a halachá tem que comprar segunda-feira para o Shabbat. Então, é verdade que a halachá não é mais como Hillel, porque, quer dizer assim, normalmente a halachá é como Hillel. Aqui, nesse caso, a halachá para nós é ser como Shammai. Por quê? Porque a Gemara fala que Hillel tem uma midá de bitachon, nós não temos essa midá de bitachon. Então, para nós, qual que é a halachá da Masé, o que fazer? Segunda-feira comprar o peixe para o Shabbat mesmo. Isso que fala o Rashi aqui. Então é sim, halachá, sim. Muito bem. E como vocês veem, logo depois da mitzvah de Shabbat, vem a mitzvah ao Dibur, né, de Kibud Avaim, que é o quinto da mesma tábua. E depois começa, depois de Kibud Avaim, começa a Lotirtzach, Lotinav. E como é sabido, todo mundo sabe que as Luchot tinha duas tábuas, a primeira 5 e 5. Então todos, Rambam fala, todo mundo fala, né? Que as primeiras 5 era Ben Adam Namakom, mitzvot que tem Ben Adam Namakom entre o homem e a Kadosh Baruch Hu. E a outra 5, que é a segunda tábua, tem as mitzvot que é Ben Adam Lechaveron, Lotitzach, Lotinam. Assim todo mundo sabe, né? Mas daí a grande pergunta que perguntam é, mas como? Kibud Avaim, a princípio, também é uma mitzvah Ben Adam Lechaveron. Kibud Avaim é entre o filho e o pai. Então, e nas Luchot está trazido como se fosse mitzvot de Ben Adam le Makom. Qual que é a explicação disso? O Michat Chinuch, ele, para vocês saberem, tem uma dúvida sobre isso. Se Kibud Avaim é Ben Adam le Chaveró, Ben Adam le Makom. Mas, a princípio, pela lógica, diria que é Ben Adam le Chaveró. Mas aqui se vê diferente. Nas Luchot se vê que está junto com as mitzvot de Ben Adam le Makom. Então, Ben Adam le Makom. Então, a verdade é que o Rambam já se vê assim, o Kliyakar explica assim, também muitos, parece que a explicação é essa, que a verdade é que Buda Avaim também tem a ver com a Ben Adam Lamakom, com a Kadosh Baruch Hu. Por quê? Porque um dos motivos que a Kadosh Baruch Hu mandou, nós vamos falar num outro lugar separado, mas a Kadosh Baruch Hu mandou fazer que Buda Avaim é para a pessoa, no minuto que a pessoa vai reconhecer que ela tem que ter respeito para os pais dela, ela automaticamente vai chegar a ter respeito para Kadosh Baruch Hu também. Qual que é o motivo que ela tem respeito para os pais dela? Porque os pais dela trouxeram ela para esse mundo, né? E dão para ela tudo. Então, a Kadosh Baruch Hu é causa homem, é claro que é assim. Então, por isso, então quer dizer que Buda Avaim, quando a Torá mandou que Buda Avaim também está isso, que a pessoa vai chegar através disso para ter respeito para Kadosh Baruch Hu também. Então, tem sim a ver com Ben Adam Lamakom. Isso é uma explicação que tem. Tem outra explicação também, mas tem que lembrar que se vê daqui que mitzvah de Kibud Avaim é uma mitzvah de Ben Adam Lamakom. E uma vez eu ouvi uma vez, que esse de algum livro, vamos terminar com isso, muito interessante, que vocês percebem que as primeiras 5 mitzvot da Seret HaDibrot são muito longas, muito longas. Anochi, Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha, Me'eretz Mitzrayim, Beit Avadim, um monte de coisa. Depois, Zachor Yom HaShabbat, Katzot, Shishit Yamim, cada mitzvah é longa. Isso nas primeiras 5. Kavod et Avicha ve'et Imecha, Leman Yarichun Yomecha, Al Adama. Na segunda 5, na segunda tábua, é bem curto cada. Lo Tirtzach, Lo Tinav, Lo Tignov, bem curto cada. Então a pergunta é, as duas tábuas eram proporcionalmente ao mesmo tamanho. Então como que era? A primeira tábua estava cheia de palavras, a segunda estava vazia. Como que era isso? Está escrito no livro que as letras... Eu acho que o Ben Ishchai fala isso, algum Kadmon, algum que viveu faz 20 anos atrás, que as primeiras 5 estavam escritas com letras pequenas. Então, como tem muitas palavras, letras pequenas, então encheu dessa forma. A segunda tábua, que tem as 5 últimas de Brot, que são curtas, estava escrito com letras grandes. Letras grandes para encher desse jeito. Tinha letras grandes, maiores do que as primeiras 5. Assim está escrito. E ele termina falando por que mesmo a Kadosh Baruch Hu fez assim. Porque a Kadosh Baruch Hu queria mostrar com isso para saberem que a mitzvot ben Adam le Chaveró tem a mesma importância do que a mitzvot ben Adam le Makom. Para a pessoa não pensar Para a pessoa não pensar, Benadam Lamakom, a mitzvot entre eu e a Kadosh Baruch Hu é importante. Mas Benadam Lamakom não é tão importante assim. Por isso a Kadosh Baruch Hu fez, para sair com letras grandes, a segunda tábua, que é as mitzvot Benadam Lamakom, para mostrar quando a pessoa via as luchot, de cara via direto as últimas cinco, que é Benadam Lamakom, para mostrar que é tanto importante Benadam Lamakom como Benadam Lamakom. E isso o Rebissura Salantra já falou, todo mundo sabe, né, que por algum motivo tem que as pessoas, Benadam Lamakom, elas desprezam, elas não tomam muito cuidado. Benadam Lamakom, elas são muito makpim. E tem às vezes que tem mitzvot, Benadam Lamakom, que é muito mais hamur do que Benadam Lamakom, a pessoa, por algum motivo, ela despreza. Eu vou terminar com uma história, vamos falar outra vez mais separado sobre isso, mas terminar com uma história que eu vi uma vez, que isso mostra muito bem esse engano que pessoas têm. Uma vez, tinha uma discussão entre dois Yehudim sobre uma casa. Foi preparada uma venda de um para o outro e, bom, o comprador falou que ele comprou, agora é dele. O vendedor falou, não, ele ia vender, falaram sobre vender, mas no fim não vendeu. Então era uma discussão, o cara que comprou, falou que ele comprou e é dele. E o vendedor falou, não, eu ia vender, mas não vendi no fim, então é minha ainda. Então é a discussão, até que um deles foi e foi na casa e fechou a porta e pegou a casa, não deixou o outro entrar. Então, o outro que ficou por fora foi perguntar para o Rabino, o Rabi Shlomo Zalman Oiba, o que eu faço? Eu acho que a casa é minha, e ele entrou na casa e não deixa entrar agora, o que eu faço? Então, o Rabino, o Rabi Shlomo Zalman Oiba, uma pessoa muito inteligente, falou assim, você, é verdade que você é tua? Você me promete que é tua? Eu falei, sim, eu prometo que é minha essa casa. Então, ele falou, sabe o quê? Vai lá na frente da casa e grita e fala o seguinte para aquele cara, se essa casa é minha, eu proíbo você de ficar nessa casa por neder. Eu faço um neder, um missur, você não pode ficar nessa casa. Bom, o Yehudi foi lá e gritou da rua, olha, se a casa é minha, eu te osser, você não pode ficar na minha casa. Aquele Yehudi que estava na casa ouviu isso, logo ele saiu da casa, porque não queria transgredir um neder, um missur, saiu, fugiu da casa. O que se vê nessa história? Aquele Yehudi, como ele não tinha certeza, então ele viu que o outro está fazendo um missur neder para ele, então ele não queria transgredir um missur neder por dúvida, então ele saiu da casa. Mas se não fosse o neder, aquele Yehudi ia ficar na casa. Ai, tem safek issur gezel, safek issur gezel também é tão hamur como issur neder também. Se a casa não é tua, você está naquela casa. A resposta é para as pessoas pensam, issur gezel que ben adam lechavero, não, nish geferlech. Então por esse safek issur gezel, ele continuaria na casa. Mas agora que veio o Missur Neder, que Neder é o Missur Benadam Lamakom, isso ele já tem medo. Porque as pessoas, elas pensam que Benadam Lamakom é mais importante que Benadam Lamakom. Isso é um engano muito grande. Muito bem. Shabbat Shalom.